é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Depois da Sexta-feira Santa, chega o Santa Clara, é o regresso do campeonato, com o Porto a receber a formação açoriana. Benfica joga na Luz com o Marítimo, o Sporting vai a Moreira de Conos. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde, vamos começar pelo jogo deste sábado, a partir das 8h30 da noite, com relato na TSF, o Porto a receber no Dragão o Santa Clara. Na entrada para a série final de 10 jogos a que encerra a Liga, o campeão nacional, que ainda não perdeu a esperança de revalidar o título, recebe uma das poucas equipas tranquilas na classificação e que João Nuno Coelho até pode aspirar a um lugar europeu.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Sim, vamos aproveitar este programa, no fundo, também para, depois da última pausa da temporada em termos de jogos de seleções, fazer um pouco o ponto da situação e de ver também aquilo que falta jogar, nomeadamente aos três primeiros. Isto numa altura em que faltam 10 jornadas, ou seja, todas as equipas já jogaram 12 vezes em casa e 12 vezes fora e a todas elas falta jogar 5 encontros em casa e 5 encontros fora. Portanto, há aqui quase que um número redondo destes 10 jogos para terminar a temporada e começamos a análise pelo Porto, obviamente é o primeiro a jogar e concordo contigo, o Porto é claramente favorito para este jogo, continua a acreditar ainda, de uma forma se calhar um pouco ténue, mas são, digamos, as últimas esperanças ainda que existem em revalidar o título. Do outro lado está um Santa Clara que é das poucas equipas tranquilas do campeonato, porque realmente para lá dos quatro primeiros há o Vitória de Guimarães, há o Paço de Ferreira, que até está à frente do Vitória, há o Moreirense e o Santa Clara. Todas as outras equipas, 10, estão envolvidas ainda na luta pela manutenção e, portanto, o Santa Clara até tem um sonho de poder eventualmente chegar pela primeira vez a uma competição europeia. É verdade que já esteve envolvido na Taça Intertoto, mas essa para mim nem conta. Agora, se o Santa Clara, que está a 3 pontos do Vitória de Guimarães, que é o 6º classificado, se conseguir ultrapassar os vitorianos e ficar em 6º, teria acesso à pré-eliminatória da nova competição europeia, a Conference League, uma espécie de, valha a verdade, terceira divisão da Europa, da UEFA, mas seria um feito histórico para os açorianos e não estão assim tão longe. Portanto, também há objetivos ainda para o Santa Clara, para o Porto, naturalmente, são no fundo quase os últimos cartuchos da luta pelo título, porque se o Sporting não perder pontos, por exemplo, em Moreira de Cónegos, nesta jornada, ou eventualmente numa das duas próximas jornadas, aí será praticamente impossível ao Porto conseguir recuperar 10 pontos de desvantagem. Sendo que, obviamente, o Porto tem que estar sempre preocupado com a luta pelo segundo lugar. Neste momento é segundo, mas tem apenas 3 pontos de desvantagem sobre o Benfica, é muito pouco, e ainda vai ao Estádio da Luz. Agora, se existisse, suponhamos, uma conjugação de resultados, vitória do Porto sobre Santa Clara e derrota, por exemplo, do Sporting em Moreira de Cónegos, aí sim poderia haver uma renovação da esperança, até porque, em termos teóricos, e lá está, vamos olhar para o que falta jogar, o calendário do Porto será, eventualmente, um pouco menos complicado que o do Sporting. E digo isto porquê? Porque o Porto apenas tem um jogo com um dos outros primeiros classificados do equipas do topo, ou seja, vai ao Estádio da Luz na 31ª jornada e nos próximos 6 jogos defronta 3 equipas em situação de aflição na tabela. E como vamos ver, tanto o Benfica como principalmente o Sporting parecem ter um calendário um pouco mais difícil.
Quanto ao Santa Clara, a equipa de Daniel Ramos até se tem mostrado mais forte a jogar fora dos Açores.
É um facto. Embora nas últimas jornadas tenha conseguido 3 vitórias em 4 jogos em casa, o facto é que tem 17 pontos conquistados fora e apenas 15 na condição de visitado. E até marca mais como visitante, 14 golos contra 13 como visitado, e tem também mais golos sofridos em casa do que fora, 12 contra 14. Um Santa Clara que, obviamente, o mais importante é estar descansado em termos da manutenção, tem 11 pontos de vantagem sobre a linha d'água e isso dá essa tal tranquilidade muito, muito importante. E neste jogo tem a desvantagem de não poder contar com o grande esteio da equipa, o defesa central Fábio Cardoso, que viu um cartão vermelho no último jogo, um empate em casa com o Tondela a uma bola, mas pode contar com Carlos Júnior, que tem sido uma espécie de abono de família da equipa, 7 golos e 4 assistências. Isto representa cerca de 41% dos golos do Santa Clara, portanto o brasileiro está em grande forma, marcou 4 golos nos últimos 6 jogos e tem sido realmente o mais influente. A má notícia para o Santa Clara é que realmente no Dragão, ou no Reduto do Porto em geral, tem sido quase uma desgraça. É que em 8 jogos perdeu 8 e, por exemplo, nos últimos 5 jogos não marcou qualquer golo. E isso pode ser um fator importante porque o Porto, depois de grandes dificuldades em termos de consistência defensiva, está agora muito mais coeso em termos de processo defensivo. Só sofreu 2 golos nos últimos 5 jogos de campeonato.
Probabilidades para o Porto Santa Clara?
80% de probabilidades para a vitória do Porto, 15% para o empate e apenas 5% para os açorianos.
Na segunda-feira, a partir das 7 da tarde, e também com relato na TSF, o Benfica recebe na Luz o Marítimo. É um Benfica motivado pelo triunfo em Braga e que pode repetir a sua melhor série de vitórias no campeonato, se vencer o último classificado, o Marítimo, como dissemos, no Estádio da Luz. Assim sendo, se isso acontecer, o Benfica mantém a perseguição ao Porto na luta pelo acesso direto à Liga dos Campeões, algo que é muito importante para clubes desta dimensão.
Sem dúvida. Para o Benfica, com os tais 13 pontos de atraso para o Sporting, o grande objetivo neste momento é mesmo o segundo lugar. Seria importante não só pelo acesso direto à fase de grupos, mas também, mesmo em termos mentais, morais, por superar diretamente o Porto. O Benfica, se ganhar ao Marítimo, consegue igualar a tal série de 5 vitórias consecutivas com que iniciou o campeonato, é importante dizê-lo, na tal altura em que muitos pensavam que ia ser um passeio para a equipa de Jorge Jesus e os seus 100 milhões de investimento que bateram o recorde no futebol português na pré-temporada. Não foi isso que aconteceu e o Benfica agora tem que lutar, acima de tudo, pelo segundo lugar. A equipa parece estar em subida de forma clara. Por exemplo, vencer os últimos 4 jogos de campeonato e ainda o Estoril para a taça sem sofrerem qualquer golo é um dado importante. E isso coincidiu com a afirmação de Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo esteve nestes 5 jogos, 4 vitórias para o campeonato, mais uma para a taça, todas sem sofrer golos. E, portanto, como o Porto também parece estar num bom momento e também recuperou a consistência defensiva, parece-me que estas 10 jornadas, com todo o respeito pelo Braga, vão ser uma luta acérrima entre Benfica e Porto pelo segundo lugar, sendo que, na minha opinião, a vitória do Benfica na Pedreira foi muito significativa e acho que vai limitar essa luta a Porto e Benfica, sendo que o Porto ainda visita o Estádio da Luz. No entanto, parece-me que o calendário do Benfica poderá ser um bocadinho mais complicado do que o Porto. Porquê? Porque, além de receber os Dragões, e sabemos que hoje em dia o fator casa, devido à pandemia e à ausência de público, não conta tanto, o Benfica, além de receber o Porto, também recebe o Benfica.
O Sporting.
Aliás, o Sporting, peço desculpa. E tem ainda mais 2 jogos com equipas que estão nos 6 primeiros lugares. Ou seja, vai a casa do 5º, o Passos, e a casa do 6º, o Vitória de Guimarães. Além disso, tal como ao Porto, nas próximas 6 jornadas, até ao Clássico, o Benfica também defronta 3 aflitos, Marítimo, Gil e Portimonense.
O Marítimo que voltou a trocar de treinador, saiu Milton Mendes, entrou Júlio Velasquez, mas parece ser uma equipa a afundar-se na tabela classificativa.
Sim, a afundar-se no Mar da Madeira. É que este Marítimo, além de ser o último classificado, tem a pior série de 10 jogos, dos últimos 10 jogos, de todo o campeonato. Com 8 derrotas, é muita coisa, um empate e apenas uma vitória. Significa que ganhou só 4 pontos. Até o Nacional, o vizinho Nacional, que tem 6 derrotas consecutivas nos 6 últimos jogos, se analisarmos em termos dos últimos 10, conseguiu 8 pontos. Portanto, o Marítimo é realmente a pior equipa neste momento do campeonato, também por isso está em último, apesar de ter iniciado bem o consulado de Júlio Velásquez, o seu terceiro treinador da temporada, com uma vitória exatamente em casa do Nacional, a verdade é que a seguir estragou tudo, porque perdeu 4-0, perdeu de goleada nos Barreiros, com uma das equipas também a lutar pela manutenção, neste caso o Famalicão. Falta dizer que o Marítimo tem a segunda pior defesa do campeonato, com 37 golos sofridos, e o terceiro pior ataque, com apenas 21 golos marcados. E penso que o mais problemático é que o Marítimo, nesta temporada, perdeu um traço fundamental da sua identidade enquanto clube na primeira divisão. É que o seu grande sustento eram os jogos em casa. Os Barreiros eram mesmo uma fortaleza, até para muitos dos candidatos ao título, só que este ano só ganhou 8 pontos em casa. Ganhou mais fora, 13, marca mais fora de casa, 14 golos contra apenas 7 em casa, e portanto é uma equipa que, apesar de tudo, é mais perigosa fora de casa, e portanto o Benfica terá que ter cuidado nesse aspecto, mas o Benfica tem um argumento fortíssimo, é que em casa não costuma dar hipótese nenhuma ao Marítimo. Em 49 jogos, o Marítimo apenas ganhou uma vez e empatou 5. E nos últimos 13, perdeu sempre, sendo que nos derradeiros 7, perdeu sempre de goleada. Em 7 jogos consecutivos, os últimos 7 vezes que foi à luz, perdeu de goleada 3 vezes por 6-0, 5-0, 4-0 na época passada, 4-1, 3-0. Portanto, o cenário é muito mau para o Marítimo, que ainda por cima não pode contar com o seu abono de família, Rodrigo Pinho, que tem 15 golos em 19 jogos e que depois de 2 meses parado por lesão já tinha marcado 2 vezes ao Nacional, garantindo a tal vitória importante, mas que agora não pode jogar porque foi expulso na última partida em casa com o Famalicão.
Probabilidades para o Benfica Marítimo?
85% para o Benfica, 10% para o empate e 5% para os da Madeira.
Também na segunda-feira o Sporting tem, em teoria, o jogo mais complicado dos 3 grandes. Joga em Moreira de Cónegos, a Moreirense Sporting, a partir das 9 da noite, naturalmente também com relato na TSF, e com os Leões a quererem manter em Moreira de Cónegos o ritmo da corrida para o título à entrada da reta final, como dizíamos há pouco, os últimos 10 jogos do campeonato. O Sporting sabe que 7 vitórias chegam para matar um borrego já com 19 anos, João.
Sim, esse é um ponto muito importante. O Sporting vai querer evitar a ansiedade das últimas jornadas, porque uma equipa que tem 24 jogos sem perder, que ganhou 11 dos últimos 12 jogos, está, obviamente, muito motivada, muito confiante, mas há sempre aquela desconfiança, não é? Mínima de quem já não ganha há 19 anos. E que, portanto, tem muita vontade de ganhar. Eu, aliás, penso que o Sporting dispensava perfeitamente esta pausa para as seleções. Estava num ritmo certinho, digamos assim. Mesmo que ganhasse alguns jogos por 1-0, como foi o caso dos últimos 2. Venceu em Tondela por 1-0, já perto do fim. E também ganhou em casa ao Vitória de Guimarães por 1-0. Mas a verdade é que levava um ritmo certo. E agora teve uma pausa de 2 semanas em que não pôde contar com jogadores como Pote, Palhinha, Pedro Porro, Nuno Mendes, Tiago Tomás, ou o próprio Daniel Bragança, e portanto vai querer reentrar o mais rapidamente possível outra vez no ritmo forte com que vinha. O jogo em Moreira de Cónegos é perigoso, até porque nas últimas 3 épocas o Sporting empatou lá 2 vezes e ganhou apenas uma, e o Sporting sabe realmente que conforme forem passando as semanas sem perder pontos, torna-se quase impossível perder o campeonato. Repara, se o Sporting vencer em Moreira de Cónegos, fica a 6 vitórias do título, a 18 pontos, mesmo que o Porto ganhasse os jogos todos. Bastava-lhe ganhar os 6 jogos depois da vitória em Moreira de Cónegos para ser campeão. E isso é um dado muito importante. Lá está, para evitar qualquer assomo de ansiedade que uma derrota possa trazer. E porque aí pode funcionar, por exemplo, o facto de, na minha opinião, o Sporting ter o calendário mais complicado dos três primeiros até a final do campeonato. E digo isto porquê? Porque vai à casa de duas equipas do topo, Braga e Benfica, e porque nos próximos seis jogos, além de jogar com o Braga, mete forças com quatro aflitos: Famalicão, Farense, Bessade e Nacional. Portanto, é um Sporting que pretende, acima de tudo, evitar intranquilidades e seguir a senda de 24 jogos sem perder, recorde absoluto no clube, em 85 anos de campeonato, e que, como eu dizia, nos últimos 12 jogos ganhou 11, o único que empatou até foi um empate positivo, porque foi em casa do Porto, o perseguidor direto, e nesses 12 jogos, imagina, sofreu 3 golos. É absolutamente genial, tem sido baseado nesta consistência que o Sporting se afirmou como candidato, grande favorito neste momento à conquista do título.
Depois do domingo de Páscoa, o Sporting visita a casa dos Cónegos e não é fácil, porque a equipa do Moreirense é uma equipa com um bom comportamento ali no comendador Joaquim Almeida Freitas em Moreira de Cónegos.
Sim, é verdade. Não ganha muitas vezes, mas empata a miúdo. Já 7 empates, só tem 2 derrotas em casa, atenção, foram contra 2 boas equipas do campeonato, do topo. O Braga perdeu 4-0, foi a única vez que o Moreirense sofreu assim muitos golos em casa, e perdeu com o Paços Ferreira, que também é uma equipa que está muito bem classificada no 5º lugar e é mesmo a grande revelação do campeonato. E desde que chegou Vasco Seabra, o seu terceiro treinador da época, depois de Ricardo Soares e de César Peixoto, a equipa tem 4 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Portanto, é uma equipa que está consistente, lá está, empata muitas vezes em casa, é uma equipa segura e, portanto, poderá criar dificuldades ao Sporting, que se calhar tem o seu ponto mais fraco no facto de não marcar muitos golos. Nos tais últimos 12 jogos, o Sporting marcou 18 golos, o que dá uma média de 1.5 por jogo, não é brilhante. Agora, também é um facto que o Sporting está num momento da temporada em que a motivação é fortíssima, e enquanto o Moreirense está tranquilo, tem 9 pontos de avanço sobre a linha d'água, tem ali uma esperança ainda de chegar também à Conference League, às pré-eliminatórias da Conference League, tal como o Santa Clara, está a 2 pontos de Santa Clara e a 5 do 6º lugar do Vitória de Guimarães, que dá acesso a essa pré-eliminatória, e, portanto, o Sporting é claramente favorito para o jogo de Moreira de Cónegos, com os cuidados necessários quando entramos na tal reta final das últimas 10 partidas.
Probabilidades para o Moreirense Sporting?
10% para a equipa da casa, 20% para o empate e 70% para o Sporting.
E agora, João, vamos ao quadro geral de probabilidades, números redondos, para os jogos desta jornada 25 da Primeira Liga.
Vamos a isso. Começamos já hoje com o Nacional Portimonense, às 20h30, 40% para o desesperado Nacional, 30% para o empate, 30% também de probabilidades para a vitória do Portimonense. Amanhã começamos apenas às 18 horas com o Rio Ave Gil Vicente, 45% para os da casa, 30% para o empate, 25% para os gilistas, e terminamos o sábado com o Porto Santa Clara, 80% para o Porto, 15% para o empate e 5% para os açorianos. Já no domingo às 15 horas, a Bessade recebe o Boa Vista, 40% para os lisboetas, 30% para os portuenses e também 30% para o empate. Depois temos, às 17h30, o Vitória de Guimarães-Tondela, 50% para os minhotos, 30% para o empate, 20% para os beirões, e às 20 horas o Famalicão Paços de Ferreira, com 35% para os famalicenses, 30% para o empate e 35% para o Paços de Ferreira. Já na segunda-feira, 3 jogos, começando pelo Farense Braga às 18h45, 25% para os do Algarve, 25% para o empate, 50% para os minhotos. Às 19 horas, Benfica Marítimo, 85% para os da casa, 10% para o empate, 5% para os maritimistas. E a fechar a jornada, às 21 horas, o grande jogo Moreirense, com 10% de probabilidades de vitória dos da casa, 20% para o empate e 70% para os Leões.
João, voltamos na próxima sexta-feira?
Está combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas como a aposta grátis de 5€.